sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. A apresentação é de João Santa Rita. Das 17h30 às 18h de Angola, estamos em onda curta 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média em 1.530, em onda curta em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet, www.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp, para aqueles que nos quiserem contactar, é 1908-652-4584. Portanto, 60 minutos de diálogo com os ouvintes e hoje temos aqui um convidado bem especial. Temos connosco Dom Manuel Imbamba. Ele é o arcebispo do Saurimo, é o também vice-presidente da CIASTA, Conferência Episcopal de Angola e de São Tomé, que recentemente esteve reunida. Vamos ter a oportunidade de discutir com ele a paz e a reconciliação entre os angolanos, entre outros assuntos, claro está. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Entidades oficiais iraquianas disseram que pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 30 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida contra um funeral xiita em Bagdad. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque. Suspeita-se que o Estado Islâmico seja responsável. O presidente curdo iraquiano Massoud Barzani anunciou que combatentes curdos capturaram a cidade de Sinjar, que estava em posse do Estado Islâmico há mais de um ano. Quando o Estado Islâmico capturou a cidade, recorde-se, milhares de membros da minoria Yazidi foram mortos ou escravizados. Surpreendentemente, os combatentes curdos encontraram pouca resistência no seu avanço sobre a cidade. As autoridades militares americanas disseram ter levado ataque aéreo para matar o terrorista islâmico conhecido pelo nome de Jihadi John, que foi visto em vários vídeos a decapitar reféns ocidentais e japoneses. Entidades oficiais disseram não ser imediatamente claro se o militante, identificado pelos serviços secretos ocidentais como sendo Mohammad Emwazi, morreu no ataque levado a cabo por um avião não tripulado na cidade de Raqqa, na Síria, que funciona como capital do Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que as suas fontes indicaram que um destacado membro do Estado Islâmico de nacionalidade britânica tinha sido morto no ataque. O primeiro-ministro britânico descreveu o ataque como um ato de colaboração entre o seu país e os Estados Unidos, mas disse não poder confirmar de imediato a morte de Emwazi, que tinha cidadania britânica. Um proeminente político da oposição do Burundi pediu hoje o envio de forças de paz da ONU para travarem a onda de violência vivida naquele país. O pedido surge um dia depois do Conselho de Segurança da ONU ter adotado por unanimidade uma resolução que poderá permitir o envio das forças de paz. A União Europeia decidiu, entretanto, evacuar temporariamente as famílias e parte do pessoal considerado não essencial da sua delegação no Burundi, que enfrenta uma crise política desde finais de abril, quando o seu presidente Pierre Nkurunziza anunciou a candidatura para o terceiro mandato que veio a alcançar. Juízes do Tribunal Penal Internacional ordenaram a libertação antecipada de Germain Katanga, tornando o senhor de guerra congolês condenado em 2014 a 12 anos de cadeia. Katanga tinha sido entregue ao tribunal em 2007, foi a segunda pessoa a ser condenado por aquele tribunal internacional. A libertação fica a dever-se à contagem do tempo passado em custódia.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Hoje vamos ter aqui um convidado muito especial. Temos connosco Dom Manuel Imbamba, arcebispo do Saurimo. Ele é vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Dom Manuel, está-me a ouvir?
Estou ouvindo. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Olha, quero agradecer-lhe imenso a sua em concordar em participar aqui, pois estamos, vá lá, numa altura do calendário de 40 anos de independência, a SIAS esteve reunida também. E eu, antes de o lançar, por assim dizer, aos ouvintes, eu vou-lhe fazer uma pergunta. E a pergunta tem a ver com aquele tema que nós escolhemos para este programa de hoje, e que você deve ter discutido, sem dúvida, nessa reunião da SIAST. Há paz e reconciliação entre os angolanos?
Antes de tudo, agradecer, pois, por esta oportunidade. Realmente celebramos com muita alegria os 40 anos da nossa independência. É o grande orgulho, a grande nobreza como povo e a expressão de júbilo que todos nós manifestamos por ocasião dos 40 anos. 40 anos em que tudo vivemos, alegrias e tristezas, amarguras e bonanças, mas o importante mesmo foi a conquista da paz, esta paz que continuamos a consolidar, a paz assente na justiça, no respeito, e um processo que nos está a levar a que vivamos nesse espírito de irmandade, de reconciliação. É uma coisa que não se conquista de um dia para outro, é um ir fazendo, um ir vivendo para consolidarmos isto que nós temos. Sim, temos paz e reconciliação. E estamos a trabalhar por isso e estamos a dar o melhor de nós para que esta preciosidade se mantenha sempre viva entre nós.
Muito bem. Portanto, vamos então, olha, eu vou passar já aos ouvintes, talvez ao longo do programa eu tenha mais uma ou duas perguntas para fazer, mas claro está, isto é um programa para os ouvintes e para si, claro está, de maneira que eu vou já passar aos ouvintes e vamos começar com o ouvinte Domingos Chapa, no Bié. Senhor Chapa, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Chapa, olha, o microfone é seu, se tiver uma pergunta para o Dom Manuel Imbamba, faça favor.
Muito obrigado. Eu penso que é para a primeira vez. Agradeço hoje a entrada nessa linha de Angola, da Angola Fala Só.
Muito bem, muito obrigado.
Eu tenho duas perguntas, as for. Então, a primeira pergunta fala na questão de 40 anos da independência. E nós somos militares. Somos aqueles que defendiam o nosso país desde aquele tempo que ainda o nosso país havia colonizado com os portugueses. Mas hoje em dia, o que nós estamos a ver para com a tropa que lutava naquele tempo, até hoje em dia, o sofrimento aumentou-se. E o nosso governo fala que 40 anos da independência, esses 40 anos da independência, é para com aqueles que comem bem. Mas conosco que lutávamos hoje em dia, estamos no sofrimento, os nossos filhos para estudar, é preciso, como pai, ir no carvão, derrubar a mata. Então, isso são coisas que nos lamentam bastante, porque esses comem, esses não comem.
Uhum.
Mas segundo a questão do nosso presidente lá em Luanda, ela diz assim, 40 anos da independência, sem amar aquelas tropas que lutavam naquele tempo. Essa primeira, considero como a primeira pergunta.
Muito bem.
A segunda pergunta dos nossos irmãos em Luanda, dos 15 mais um. Lamentamos bastante, porque o país é democrático. Hoje em dia, os nossos irmãos estão lá nas cadeias a sofrer. Então, eu quero perguntar ao nosso convidado, um membro da igreja, que ainda fala na sociedade induca, educação moral cívica, não sei se aqueles nossos irmãos praticaram um assunto negativo e que fez com que hoje em dia os nossos irmãos estão lá nas cadeias. É quando que ainda o país está muito... Ender Bom Garcia. A segunda pergunta é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Domingos Chapa no Bié. Dom Manuel Imbamba, as perguntas foram claras. Faça favor.
Foram claríssimas e eu agradeço por esta clareza. Realmente, como dizia na minha introdução, os 40 anos deram-nos de tudo. O que importa no meio de tudo isto E como nós dissemos também na nota que publicamos sobre os 40 anos da independência, pedíamos para que verdadeiramente os frutos da independência pudessem chegar a todos os angolanos. É verdade que Angola está no caminho da paz, está no caminho da justiça, no caminho do desenvolvimento, mas ainda são visíveis as assimetrias sociais, culturais ou políticas, informativas. Então, isto tudo faz com que nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, nos preocupemos para que esses benefícios, os ganhos da independência, não se limitem num grupo de cidadãos, mas que todos, mas absolutamente todos, estejam envolvidos, e de modo especial, dos veteranos de guerra, que, aliás, como temos ouvido dos programas do governo, também constituem uma grande preocupação. É de merecimento, é de direito que eles, de facto, sejam aliviados nas suas várias dificuldades que enfrentam no seu dia a dia. Porque muitos, por causa desta causa, não puderam entrar numa escola para estudar, não puderam aprender uma profissão e, então, uma vez desmobilizados, têm encontrado várias dificuldades. Mas quero crer que todos nós, enquanto sociedade, estamos solidários. A independência deve beneficiar a todos e todos nós devemos nos envolver responsavelmente para que continuemos a criar aquelas condições indispensáveis para que todos se sintam bem. Em relação à segunda questão, é verdade que também na nossa nota dissemos, e muito bem, que é hora de darmos respeito à liberdade de consciência, à liberdade de manifestação, à liberdade de reunião, de livre associação, de informação, tanto aquelas liberdades todas que a nossa bela Constituição bem enumera. É verdade que de um tempo para cá temos vindo a viver num ambiente de muita tensão social, num ambiente de medo, num ambiente de talvez de criar alguns pactos que não ajudam a esse espírito de paz, a este clima de democracia que todos nós queremos viver. Este é o caso emblemático que o país está a viver, mas também temos vindo a dizer, como Igreja também, que o caso está nas mãos da Justiça. Vamos esperar que o julgamento aconteça para podermos ouvir aquilo que vão apresentar como razões pelas quais esses nossos jovens estão presos. O que nós também temos vindo a dizer é para não ultrapassarmos os âmbitos. A justiça é justiça, tem os seus parâmetros, tem os seus âmbitos de serviço e nós queremos construir um Estado de direito. Seria bom que os casos de justiça não fossem politizados. Uhum. O que tem acontecido no nosso país é que todos os casos, mesmo criminosos, tendem a descambar, a serem instrumentalizados e a serem politizados. Então, e ali ficamos neste embaraço sem sabermos se de facto há crime ou não há crime, se há intolerância ou não há intolerância, se são presos políticos ou não são presos políticos, porque tudo o que se fala é a base de especulação, é a base de boatos, e então esperamos que haja este pronunciamento oficial dos tribunais para podermos acalentar os ânimos.
Muito bem, muito obrigado, Dom Manuel Imbamba. Vamos agora para o sul do país, bem lá para o sul, para o Namibe, para o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está em linha? Está-me a ouvir?
Viva, viva. Ouço perfeitamente.
Muito bem, está a chegar
tarde,
muito bem.
Também. Boa tarde aos profissionais da Voz da América, especialmente ao João Santa Rita.
Muito obrigado.
Boa tarde à nossa reverendíssima Dom Imbamba. Como católico,
muito boa tarde
em falar com o senhor bispo.
Sim, faço
muito obrigado. Prazer
meus
todo
abraços
meu
a todos os angolanos da Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Tenho três perguntas. A primeira, a começar. Ouvimos atentamente o comunicado a Ceaste, com realce sobre a expansão do sinal da Rádio Eclésia. Não será verdade que os bispos nada têm feito a fim de pressionar o governo angolano na expansão do sinal? Quando temos rádios a abrir do dia à noite e continuamos sem a expansão do sinal da Eclésia, o que realmente se está a passar com o governo angolano? Qual é a verdadeira intenção do governo angolano perante essa situação que já perdura há 14 anos? Segunda, o que tem a dizer sobre o fenómeno de direitos humanos que tem sido várias vezes violado pelo governo liderado pelo presidente dos Santos? O que a Igreja tem feito junto das autoridades quando vimos líderes religiosos a santificar o presidente dos Santos como se fosse o único que foi escolhido para liderar o país? Terceira e última. Senhor Bispo, acredita na justiça angolana? Se fosse presidente da República de Angola, que posição tomaria relativamente aos presidentes, aos presos do presidente dos Santos, o famoso 15+2? Os meus agradecimentos aos jovens angolanos, deixo a minha vontade de que só unidos poderemos construir uma nova Angola. Viva os 40 anos de nepotismo, exclusão e de roubalheira do erário público.
Muito bem.
Obrigado, Angola.
Muito obrigado, Sr. Alcides Satuama, Namibe. Dom Imbamba, com boas perguntas e uma opinião no fim, não é? Mas, de qualquer maneira, se quiser ajuda a recordar as perguntas, eu estou aqui para o ajudar, mas faça favor.
Sim, anotei as três
muito
questões.
Bem, muito bem.
Em relação à primeira questão, sobre o sinal, a não expansão do sinal da Rádio Eclésia, a nota de esclarecimento que nós produzimos é muito elucidativa. Portanto, nós dissemos que tudo depende da vontade política do governo de Angola. Os passos todos que nós temos vindo a dar até agora, hoje, são passos que nos são exigidos. Legalmente, nós já fizemos tudo, agora estamos à espera que o governo nos diga o que é que devemos fazer para dar este passo. Portanto, a bola está não do lado dos bispos, mas do lado do Executivo de Angola. Mas não posso dizer, a nossa nota está muito clara, são 14 anos em que nós estamos à espera, são 14 anos de muitos trabalhos, de muitos encontros bilaterais, são 14 anos em que esperamos pelo sim da criação das nossas rádios nas respectivas dioceses. Em relação aos direitos humanos, este é um assunto muito recorrente no nosso país, mas é preciso nós termos também, fazermos um enquadramento da nossa vida. Angola é Angola. Está a fazer a sua história. Viveu o que viveu. Nós saímos de um ambiente de muita violência, de uma cultura de muita violência, de intolerância, de matanças, de rancores. E é preciso que nós façamos a nossa história com os pés no chão. É preciso que nós façamos a nossa história tendo em vista o bem que nós queremos construir. Porque eu, do meu ponto de vista, acho que nós temos tido, às vezes, algumas atitudes muito imediatistas, atitudes que não nos ajudam a caminhar também e a ler os sinais da própria nossa história, para podermos tirar aquilo que de facto nos convém para o bem de todos nós. Há ou não há violações? Sim, tem havido. E nós, como Igreja, temos feito várias denúncias. Eu já fui bispo no Dundo, pessoalmente já fiz várias denúncias sobre isto. Como Igreja, os documentos que temos produzido normalmente no fim das nossas sessões plenárias, temos feito algumas denúncias quanto a isto, mas é preciso que todos nós sejamos educadores. Angola precisa de todos os seus filhos e filhas. E somos todos nós que temos que nos assumir como educadores para corrigirmos, quer os governantes como os governados, naqueles excessos que não ajudam ao respeito da dignidade da pessoa humana. E este trabalho, pois, é necessário. Agora, que existam líderes religiosos a santificar o líder ou não, portanto, essas são questões pessoais e não são questões institucionais. Portanto, é preciso nós sabermos fazer também essas distintas, porque hoje por hoje é normal envolver, quando se fala de igreja, tanto somos todos que estamos no mesmo saco, mas é preciso distinguirmos os discursos institucionais e os discursos dos simples líderes religiosos. E é aí onde nós devemos nos situar para podermos, de facto, julgar sobre alguns posicionamentos tomados. Senão, como igreja instituição, igreja católica no caso, nós somos pela pessoa humana, somos pela vida, somos pelo respeito das liberdades fundamentais, somos por tudo aquilo que deve ajudar a vivermos em paz, a vivermos em harmonia, na camaradagem, no respeito mútuo, na edificação mútua, somos por tudo aquilo que deve fazer Angola a crescer na multiplicidade das suas culturas, das suas pessoas e das suas tendências políticas, somos por um país plural, capaz de facto de respeitar a singularidade de cada pessoa. Em relação à terceira questão, se acredito na justiça angolana, eu acredito, desde que não seja instrumentalizada, desde que não seja politizada, como já disse. É preciso que haja esta independência, é preciso que o direito se viva como direito e não como um instrumento, não como um veículo, um reboque da política. É preciso que o direito se faça e se faça sentir para que todos nós, afinal, possamos nos reger na base das leis, possamos fazer com que o nosso espírito de pessoas seja regulado para evitar exatamente aqueles excessos que fazem com que possamos viver de costas viradas uns contra os outros.
Muito bem. Pronto, obrigado. Olha, era o ouvinte Alcides Satuama com três boas perguntas. E agora vamos para Benguela, à beira-mar, com o ouvinte Daniel Daramaca. Creio que é assim que se diz. É assim que se diz, senhor Daramaca?
Sim, é exatamente.
Muito bem, senhor Daramaca. O microfone é seu, faça favor.
Obrigado. Primeiro, uma boa noite à equipa da Voz da América.
Boa noite, obrigado.
E boa tarde ao nosso bispo.
Muito boa tarde, querido.
Esta oportunidade.
Sim, faça favor.
Primeiro, agradecer por esta oportunidade, depois de muito tempo.
Muito bem, continue.
Agradecer também, apesar de muito tempo ausente, hoje calhei com um grande homem que sabe tratar as coisas de seus nomes.
Ora bem, ora.
Dizer que eu nasci no seio de uma família católica. Desde cedo aprendi algo que julgo ser muito importante, que é o amor ao próximo. Mas hoje pude entender que o amor ao próximo é um mistério em abundância e os outros quase ou mesmo não têm nada. Uma vez vou contar uma cena muito caricata que acontece aqui na minha cidade. Hoje o cão e o homem andam em grande disputa na luta pela vida. Quem é que chega primeiro ao contentor às primeiras horas de manhã? Se for o cão a chegar primeiro, o homem tende a tirar pedra para afugentar esse com medo de ser agredido. E se for o cão, tende a esperar o homem até que se retire também para ver se também consiga alguma coisa para poder sobreviver. Perante essa triste situação, alguns líderes religiosos, até alguns padres e bispos, acham que a vida em Angola está boa. Acham que a vida de Angola está boa. Então, onde que está o amor ao próximo? Onde que está o amor ao próximo? Eu lembro-me, alguns anos atrás, o nosso também Dom Zacarias Dom Cacamanho também dizia, defendia a mesma linha, que a vida de Angola talvez era um mar de rosa. Mas se hoje virmos aos Gambos, irmos ao Cunene, as pessoas continuam a morrer. As pessoas vivem e sobrevivem das águas deixadas pela chuva durante a época chuvosa. É esta água que eles consomem, em que a mesma durante o dia serve para o homem e seus animais domésticos e à noite para os animais selvagens. Mas isso não é conto, é realidade. Quem pode ir hoje para os Gambos, pode ir para o Cunene, vai constatar esta realidade. Agora, quando alguém me disse que a vida assim está boa... Não sei como. Então, o amor ao próximo que eu aprendi ontem, a definição do amor ao próximo que eu aprendi ontem, na minha infância, penso que hoje não é a mesma. Eu também fiquei um pouco chocado
eu queria que o nosso bispo também fizesse algumas considerações em relação ao caso do PTK. Os polícias que foram mortos no Ambo mereceram missas, porque entendi que talvez aqueles que são filhos de Deus. Mas também temos informações que no Monte Sume também morreram crianças, homens, mulheres. Também não deviam merecer missas? Ou aqueles que não são filhos de Deus? Mas eu penso que tanto nós que somos pecadores, como aqueles que julgam ser não pecadores, todos somos perante Deus, todos somos filhos dele.
Pronto.
Todos somos filhos dele. E para dizer que quando se fala de reconciliação nacional, isto é uma pura mentira. Na boca, ouvimos isso. Hoje o regime semeou o ódio entre as famílias. Eu que sou da UNITA, às vezes tenho medo de ir em casa do meu tio, do meu, nem ainda do meu pai, que às vezes milita no partido no poder. Isso é que existe. Mas é que eu lembro-me, ainda pequeno, nos anos 75, a família do meu pai, uns eram do MPLA, outros eram da UNITA, outros eram da FNLA, mas eles, entre eles aquilo era uma coisa normal. Em suma, é tudo que eu tinha.
Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
Muito obrigado, senhor Daramaka, em Benguela. Dom Imbamba, faça favor. Olha, vamos ter pouco tempo. Temos aproximadamente 3 minutos. Se quiser responder a isso, faça favor.
Está bem. Vamos lá tentar resumir isso em poucas palavras. Para dizer que realmente a Igreja Católica sempre tem apresentado seus relatórios. E nós temos vindo a dizer que o país precisa da justa distribuição dos recursos, exatamente porque reconhecemos que há problemas, que nem todos ainda estão a viver como devia, que nem todos ainda beneficiam da riqueza do país, que nem todos ainda têm o necessário para viverem decentemente. Portanto, não é por aí que nós devemos ser pessimistas. Eu disse há bocado que é bom também sabermos ver e caminhar com a história do nosso país. E esse esforço todo é de todos nós. É de todos nós, com maior responsabilidade, quem está no poder, que deve, em nome do povo, fazer chegar esses serviços, esses bens, para aqueles que, sobretudo, mais necessitam. E estamos de acordo que há problemas nos Gambos, há problemas na Huila. Os bispos destas dioceses sempre relatam situações muito tristes, muito fortes. Nós próprios temos feito regularmente as nossas visitas pastorais e temos constatado esta realidade. Daí, os nossos reiterados apelos aos nossos governantes para que façam chegar a riqueza que o país produz para todos os angolanos. E este é o trabalho que todos nós estamos a fazer, e não é isto que nos deve levar ao pessimismo ou ao negativismo. É preciso termos o olhar virado para o que é bom, para o que é belo, e é para lá onde todos nós devemos nos envolver para trabalhar, para que todos, mas absolutamente todos, sem exclusão, beneficiemos das riquezas do nosso país. O caso Calupeteca, se tiveram missa ou não, a missa não se dá para qualquer pessoa. Portanto, a missa é requerida pelas famílias, desde que sejam cristãs católicos, desde que estejam em comunhão com a Igreja Católica. Portanto, se os polícias pediram missas, se os familiares dos polícias falecidos pediram missas, então a Igreja não se pode recusar. E se do outro lado não pediram, também nós não podemos rezar só porque morreram. Portanto, a missa é um ato de fé, é um ato de comunhão, é um ato de adesão de quem, de facto, quer viver em paz com seus irmãos e na comunhão dos santos.
Muito
Portanto,
bem.
Não se reza a missa só por rezar.
Dom,
em relação à reconciliação...
Vamos guardar o resto disso para depois da hora, se não se importa, Dom Imbamba. Portanto, não se esqueça do que ia dizer. Eu tenho que interromper agora para dar os cumprimentos de ontra. Portanto, a partir das 18, estamos em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Voz da América a transmitir de Washington. Este é o A Nossa Angola Fala Só. E hoje temos aqui um convidado bem especial. Temos connosco Dom Manuel Imbamba, arcebispo do Saurimo e vice-presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Dom Imbamba, não se vá embora. Eu tenho que dar agora aqui uma notícia, mas não se esqueça daquilo que ia dizer sobre o outro ouvinte, que é sobre a questão da reconciliação e das divisões partidárias. Mas deixe-me dar aqui esta notícia. O Jornal de Angola revelou hoje que os seus profissionais foram impedidos de cobrir o lançamento da campanha do presidente da UNITA à sua sessão ontem em Luanda. De acordo com o Jornal de Angola, e citamos, os jornalistas foram surpreendidos por um membro da organização da campanha do líder da UNITA que os orientou a saírem do lugar. Contactada há momentos pelo nosso correspondente em Luanda, Koko Mukuta, a mandatária de Isaías Samakuva, Albertina Navemba Ngolo, diz não ter tido conhecimento de nenhuma situação com profissionais do Jornal de Angola, mas disse que alguns militantes não queriam que a TPA cobrisse o evento devido à continuada manipulação daquele órgão. Navito Ngolo explica que ela mesmo falou com os jornalistas da TPA que fizeram o seu trabalho.
Na qualidade de mandatária, fui eu outra vez ter com os jornalistas da TPA e dizer que não, a reação foi assim por causa do comportamento, mas que vocês ficassem.
E o que é que aconteceu, com o Jornal de Angola?
O Jornal de Angola, eu não sei como é que ele estava lá. Os militares só trataram da TPA. Agora, se o Jornal de Angola chegou lá, nós tratamos com os da TPA. Estavam eles a filmar, não é? E alguém disse, não, vocês como montam mal, mas inclusive pedimos quem tinha convidado, eles disseram, não, ouviram o ato e tal, mas que eu disse, não, estão lá, mas pedimos, pelo menos desta vez, vocês apresentem bem como deve ser. Aconteceu com os jornalistas da TPA, mas que eu, na qualidade de mandatária, retifiquei e permiti que eles ficassem lá até o final, mas que mudassem de postura. Sabíamos que não era comportamento de jornalista, mas que é o comportamento da direção da TPA. Portanto, é isto que aconteceu. O Jornal de Angola, se calhar, aproveitou-se só. Eu não me lembro do Jornal de Angola. E se alguém tratou assim o Jornal de Angola, o Jornal de Angola é o tal que trata completamente com quem quer que seja adversário do MPLA. O Jornal de Angola, eu assumo que não. Foi da TPA que estava a filmar. Mas e depois alguém foi dizer, não, vocês quem vos convidou? Alguém perguntou quem foi que o convidou, quem não sei quando. E tinham pedido que se retirassem. Mas eu retifiquei e pedi aos dois jornalistas que eu vi da TPA e pedi que ficaram até o fim, para quem viu.
Era Navita Ngolo, mandatária de Isaías Samakuva, sobre o incidente com jornalistas ontem no lançamento da campanha do atual líder da UNITA, e ela estava a falar com o nosso correspondente Koko Mukuta. Rapidamente, uma vista de olhos pelas outras notícias internacionais. Entidades oficiais iraquianas disseram que pelo menos 19 pessoas morreram, mais de 30 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida contra um funeral xiita em Bagdad. O presidente curdo iraquiano Massoud Barzani anunciou que combatentes curdos capturaram a cidade de Sinjar, que estava em posse do Estado Islâmico há mais de um ano. E as autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo um ataque aéreo para matar o terrorista islâmico conhecido pelo nome de Jihadi John, que foi visto em vários vídeos a decapitar reféns ocidentais. Um proeminente político da oposição do Burundi pediu o envio de forças de paz da ONU para travarem a onda de violência vivida naquele país. Dom Imbamba, ainda está em linha, não é verdade?
Em linha, estou sim, João.
Olha, nada melhor para exemplificar aquela pergunta do nosso último ouvinte sobre a intolerância ou falta de tolerância do que este incidente com os homens do Jornal de Angola, segundo eles dizem o que a UNITA diz desconhecer. Mas, de qualquer maneira, você acha que ia comentar isso antes de tivermos que interromper?
Bom, eu ia comentar exatamente sobre a questão da reconciliação.
Exatamente.
O ouvinte dizia que não existia reconciliação. Portanto, é preciso termos presente que a reconciliação não é um produto do governo. A reconciliação somos todos nós que temos que fomentá-la. Agora, é verdade que tem havido algumas atitudes, alguns desmandos, algumas vaidades que não ajudam a que nós continuemos a fomentar esse espírito de reconciliação. Portanto, é um trabalho que depende muito de todos nós, enquanto cidadãos, e é preciso que todos nós estejamos envolvidos neste processo, e sobretudo os nossos políticos, governantes, partidos políticos, façamos um trabalho, mas um trabalho de educação geral, de toda a sociedade, para que não façamos das diferenças políticas um bicho de sete cabeças. Porque nós estamos habituados a manipular tudo, a manipular inteligências, a manipular pessoas, a manipular instituições, a manipular autoridades tradicionais. Portanto, esta é uma tendência muito perigosa para a reconciliação. E é por isso que, como Igreja, também na nota que nós fizemos, dissemos que a reconciliação é algo que nós devemos ir fazendo. É preciso que a nossa inteligência seja aberta, acolhedora e tolerante para aprendermos a viver na diferença. Porque parece que o ser, o pensar diferentemente, o ter uma outra ideia, o ter uma outra visão, em Angola às vezes parece ser algo de muito estranho, algo do outro mundo. Mas é ali onde passa mesmo a reconciliação. Na verdade, na justiça e no respeito daquilo que todos nós somos. E assim fazendo, todos nós iremos ao encontro deste amor ao próximo que tanto se falou. Tanto o amor ao próximo significa respeitar o outro, assim como ele é, naquilo que ele pensa e nas suas conquistas, e sermos também solidários. As campanhas de solidariedade que nós, como Igreja, temos vindo a fazer a favor desses irmãos do Cunene, do Namib, da Willa, etc., etc., é exatamente para despertarmos a sociedade que é preciso diminuirmos estes fossos que existem entre os mais ricos e os mais pobres para criarmos uma justiça social capaz de satisfazer a todos.
Muito bem. Pronto, obrigado. Isto ainda era uma resposta ao ouvinte Daniel Daramaca, de Benguela. Agora vamos para a capital, para Luanda, para o ouvinte Simão João Capata. Senhor Capata, está em linha?
Sim, estou.
Muito obrigado, Senhor Capata. Olha,
cumprimentos a todos, de acordo com a hora e o dia de cada país. Eu penso que a maioria das minhas questões já foi respondida muito bem pelo Senhor Arcebispo, mas tem uma questão que é muito importante para mim. Senhor Arcebispo, durante a sua etapa como sacerdote, qual é o momento que mais o marcou? É tudo. Muito obrigado.
Oh, muito obrigado, Sr. Simão João Capata, aqui com uma pergunta, vá lá, bem humana, de caráter pessoal. Diga lá.
Pode repetir, João?
A pergunta dele foi, durante a sua vida, como sacerdote, como padre, qual foi o acontecimento que mais o marcou?
O acontecimento que mais me marcou foi exatamente a celebração da paz em 2002. Foi um marco muito importante para mim, por tudo aquilo que eu vivi nos anos precedentes de guerra. Foi um libertar-me de tudo aquilo que eram os medos e de tudo aquilo que nos atrofiava e nos colocava no caminho errado. Para mim, 2002 e aquele cessar-fogo, aquele abraço que nós assistimos entre irmãos desavindos, comoveu-me e marcou-me bastante. E é uma das datas que eu celebro com muita euforia.
Muito bem. Olha, eu queria agradecer ao ouvinte Simão João Capata, ele esteve à espera muito tempo, eu sei, por uma pergunta simples, mas que eu gostei. Eu gosto destas perguntas, vá lá, de caráter pessoal. E agora vamos para o Kwanza Norte, para o ouvinte Jamuana. Senhor Jamuana, está em linha?
Estou em linha, sim.
Sim, faça favor.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Jornalista.
Boa tarde.
E boa tarde também ao Sr. Padre.
Muito bem.
Muito boa tarde.
Sim, sim. É assim, é pela primeira vez participar nesta emissora e tenho escutado mesmo sempre esta emissora e me agrada mesmo sem problema. A minha pergunta é o seguinte, é para o jornalista da Voz de América, que é a primeira pergunta. Antigamente nós tínhamos correspondente da Voz de América aqui no Kwanza Norte, mas agora já não se faz sentir, não sei se, o que é que se passa. Enquanto aqui no Kwanza Norte aparecem muitos problemas e na Voz de América não sai. Por quê? E a outra questão é para o senhor padre. Assim, senhor padre, eu rezo na Igreja Católica. Estão em linha?
Sim, sim, estamos a ouvir.
Estamos a ouvir.
Enfim, eu rezo na Igreja Católica há bastante tempo. Transmitem boa mensagem e interpretam bem a Bíblia. Traduzem bem mesmo a Bíblia sem problema. Mas o que me preocupa é o seguinte: quando há preparação de batismo para as crianças, é preciso cobrar dinheiro, 300, 400, 500 kwanza, e isso me preocupa muito. Será que, senhor padre, isto é normal? E a terceira pergunta é o seguinte: sobre o início da luta armada contra os colonialistas portugueses. Uns dizem que é 4 de fevereiro de 1961. E outros dizem que é 15 de março de 1961. E eu, como jovem, quer dizer, estou em confuso com esta data. Será que... qual é a data verdadeira? E a quarta pergunta e a última é o seguinte: é para dar alô, Mr. Presidente da República, devido à moeda do Kwanza. O Kwanza já não está a ter peso. Já não está a ter peso. Quando apareceu o Kwanza, tinha bom peso. Mas agora, uma barra de sabão custa 700 Kwanza. Será que isto é normal? Não é a perca de valor mesmo da nossa moeda? Uhum. Fora isto, muito obrigado. E bom trabalho para o jornalista da Voz de América e para o Sr. Padre.
Muito obrigado, Sr. Jamuena, no Kwanza Norte. Bem, olha, Dom Imbambe, eu vou começar eu por responder àquela pergunta do correspondente.
Sim, a primeira é para ti mesmo.
Sobre essa questão do correspondente do Kwanza Norte. Bem, nós temos correspondentes em várias partes de Angola, tentamos fazer uma cobertura ao máximo. Claro que está que temos limitações. Temos limitações em conseguir correspondentes, não é? Às vezes é difícil em certas zonas do país. E claro, também há limitações financeiras, não é? De modo que é uma decisão que tem que ser tomada pela direção, portanto, do nosso serviço em português, sobre onde, quando e como ter correspondentes. Portanto, o Kwanza Norte neste momento não tem correspondente. Eu espero que no futuro possamos ter lá um correspondente. A ver, vamos. Pronto, o resto, as outras perguntas, o batismo, não sei se quer falar sobre o início da luta armada e sobre a moeda, mas de qualquer maneira, aí vai, Dom Imbamba.
Sim, vamos, merece resposta, fez as perguntas e de qualquer maneira temos que responder. Em relação à primeira questão sobre a cobrança de dinheiro na celebração do batismo, se é normal. É normal, meu caro Jamuana, é normal, porque os sacramentos também têm o lado administrativo, têm o lado de preencher dados. E esses dados são escritos em papéis, os cartões são pagos, são comprados. Quem escreve, quem trabalha no cartório precisa ser pago. E esse salário deduz-se exatamente dessas contribuições dos fiéis. Então é preciso termos em conta que a Igreja também precisa de dinheiro para poder se manter. Hoje, a Igreja Católica fala muito da autossustentabilidade. E essa autossustentabilidade deve partir de nós mesmos. E é com estes pequenos contributos que as comunidades cristãs vão fazer com que a sua respectiva paróquia, a sua respectiva diocese, possa crescer e o Evangelho se possa propagar para os lados mais recônditos possíveis. E este pequeno contributo, esta pequena taxa que se cobra, é mesmo para isto, para ajudar que os outros irmãos também beneficiem desses serviços que nós temos. O que está a pagar não é o sacramento do batismo, o que está a pagar é o trabalho que este sacramento tem por detrás. Aquele que vai trabalhar no cartório, os papéis que são necessários para poder criar o registro onde estarão os seus dados. É só por isso. Em relação à luta armada, esta é uma questão para os historiadores, mas o importante que nós temos na nossa luta de libertação da Angola são exatamente esses dois marcos, que é o 4 de fevereiro e o 15 de março. O 4 de fevereiro, em que os nacionalistas, independentemente dos seus partidos, se levantaram com katanas para irem invadir as prisões de Luanda. E os dirigentes, no caso do MPLA, depois seguraram este dado para colocá-lo como marco do início da luta armada. E o 15 de março, digo que se deu concretamente nas fileiras da FNLA, no norte da Angola, que deram sequência aos atos armados que nos levaram à independência 14 anos depois. Seja como for, essa é a nossa história e é a história que estamos a escrever e vamos continuar a escrever e que os historiadores também têm a responsabilidade de trazer ao de cima todos os dados referentes a essas duas datas muito importantes, muito importantes no processo da nossa libertação. Em relação à nossa moeda, pois, este é um problema que infelizmente está a afligir a todos nós. De um tempo para cá, temos vindo a viver nesses soluços e os pacatos cidadãos, de facto, estão a pagar caro esta fatura e é por isso que na nossa mensagem também nos solidarizamos e pedimos para que verdadeiramente, quanto antes, se ponha um travão a tudo isto que está a acontecer, à fuga de capitais, à especulação monetária descontrolada que estamos a viver hoje, em que até o comércio precário é dominado por estrangeiros e isto está a criar muitas dificuldades na nossa vida enquanto cidadãos. E eu quero crer que as nossas autoridades tomarão boa nota para, quanto antes, diminuírem este sofrimento por parte das nossas populações.
Muito obrigado, Dom Imbamba, e obrigado ao ouvinte Jamoana do Kwanza Norte. Agora vamos para o Uige, para o ouvinte Hortêncio Mendes. Senhor Mendes, está em linha, está-me a ouvir?
Olá, viva, Voz da América.
Muito bem, muito bem. Obrigado por ter esperado. Faça favor.
Sim, a primeira minha questão para o senhor arcebispo é a seguinte. Será que o senhor arcebispo acredita mesmo que o presidente da República de Angola é o enviado de Deus, como disse o Dom Afonso Nunes? A outra minha questão, será que o senhor, qual é a análise que o senhor faz sobre o caso os 15 mais 2? A minha terceira pergunta, de 1979, o governo sempre é o mesmo. Qual é a opinião que o senhor tem a dar sobre isto? Só era isso. Obrigado.
Pronto, era o ouvinte Hortêncio Mendes no Uija. Dom Imbamba, você parece que já falou sobre o caso dos 15, não é? Não sei se quer voltar
dos 15,
a falar.
Já falei, sim. Não vou repetir.
Agora...
E também mesmo comentar sobre a situação do Dom Nunes, isso também, portanto, isso é da responsabilidade dele.
Sim.
O que nós temos a dizer sobre isto é que todos nós vivemos em sociedade. E a sociedade precisa sempre de uma autoridade para poder ajudar-nos a viver bem. E as autoridades são eleitas, são frutos da vontade do povo. E nós, como Angola, estamos neste processo. E o partido no poder teve a difícil tarefa de nos conduzir até onde estamos, mas agora é preciso, e de facto também numa das minhas entrevistas tinha dito, que é preciso começarmos a trabalhar e a pensar nas alternâncias, a não pensarmos nos poderes vitalícios, a não pensarmos na perpetuidade. Portanto, este é um problema que nós em África temos, que infelizmente parte dos conflitos que nós temos em África está a surgir por causa dos nossos líderes também, que mudam as constituições para poderem manter-se nos poderes. Mas é preciso termos em conta que o poder, a autoridade, é sempre para o bem da unidade, para o bem das sociedades, para o bem dos cidadãos. E todos nós somos filhos de Deus. E cada um de nós tem o seu carisma, cada um de nós tem as suas habilidades e, quando bem entender, pode colocar essas habilidades ao serviço do bem da sociedade. Desde 79 o governo é o mesmo, pois é em virtude exatamente daquela história que eu já falei atrás. O importante é que estamos em democracia, o importante é que temos vários partidos políticos, o importante é que temos tido eleições regulares e é bom que nós mantenhamos esse espírito. Se um dia nós angolanos acharmos que já é a altura de termos um outro presidente, então é nas urnas, onde nós angolanos deveremos fazer esta eleição e esta escolha. A alternância não se faz com violência, não se faz com armas armas na mão, não se faz com os desmandos e as desordens. Temos eleições previstas para 2017, vamos preparar-nos e é lá onde nós angolanos, se dissermos que o nosso presidente que está agora a mandar já não queremos que ele continue, então é lá onde nós deveremos exprimir a nossa vontade para podermos ter a pessoa ideal que nós queremos. Mas é preciso que este espírito e esta mentalidade vinque, é preciso que esta mentalidade esteja em nós para evitarmos esta violência que temos na nossa mentalidade, esta violência que ainda escondemos, este rancor que ainda está dentro de nós, que nos faz criar, às vezes, assumir atitudes nada abonatórias para a unidade, para a reconciliação e para a paz, e mesmo para a democracia.
Muito obrigado, Dom Rimbamba, e muito obrigado ao ouvinte do UIGE que nos telefonou, portanto. E agora vamos para a Lunda Norte, uma zona, portanto, onde às vezes é difícil contactar a Lunda Norte, mas temos lá o Roque Ngolo. Senhor Ngolo, está em linha. Senhor Ngolo? Alô, até parece que adivinhei. Senhor Ngolo, está-me a ouvir? Não. Então vamos para o Uambo. Está a ouvir, Senhor Ngolo? Não. Está a ouvir? Não. Bem, então vamos para o Uambo, para o ouvinte Daniela, eu creio que é Larruca? É o senhor Larruca? Iauca. Ah, Iauca. Desculpe, enganei-me aqui, estava mal escrito. Iauca. Está-me a ouvir, senhor Iauca?
Sim, estou no ar.
Muito bem. Olha, senhor Iauca, não sei se você sabe, mas quando eu era miúdo havia um grande jogador de futebol angolano que jogava em Portugal que se chamava Iauca. Você conhece?
Não, não lhe conheço, por favor.
É verdade, foi um grande jogador, olha, jogou no Belenenses, foi um grande goleador do futebol português, era o Iauca, mas faça favor.
Okay.
O microfone é seu agora, senhor Iauca.
Ok, muito obrigado, muito boa noite.
Boa noite.
Ok, eu tenho uma pergunta a dar. Se as igrejas congregam uma massa heterogênea, por que que as igrejas angolanas não adoram a Deus, em nome de Deus verdadeiro, Criador do mundo e de Jesus Cristo? E notamos que as igrejas angolanas desempenham um papel político, criando a intolerância, a discriminação, a incentiva os de... incentiva as divisões das cores partidárias, até mesmo outros perdem cargo da chefia nas igrejas em nome de ser da UNITA. Será que no lugar de Deus e de Jesus Cristo meteram aí o MPLA e o José Eduardo dos Santos? Se as escrituras dizem que de Deus para Deus e de César para César. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Iauca. Bem, Dom Imbamba, não sei se estas acusações são verdade ou não. O que é que você tem a dizer?
Bom, isso talvez no seio dessas igrejas em que o nosso senhor Iauca se refere. Isso acontece porque determinadas igrejas não têm uma doutrina, não têm uma estrutura orgânica capaz de fazer essas distinções todas sobre o papel da Igreja no mundo, sobre o papel da Igreja com a política, com os governantes, com o Estado no seu todo. Portanto, quando não há essa clarividência, então surgem essas confusões de pensar que as igrejas são como se fossem umas instituições partidárias. E é por isso que, como Igreja Católica, nós dizemos a Igreja é mãe de todos os seus filhos, independentemente das suas cores partidárias, independentemente das suas origens, independentemente das suas etnias. E a Igreja tem a sua identidade, tem a sua missão, tem o papel importante a desempenhar na sociedade para o bem espiritual de todos os cidadãos. Agora, quando nós entramos em querelas, quando entramos na pretensa do poder, quando entramos na pretensa da riqueza, quando entramos na potência da ganância, então surgem esses atritos e também fruto da própria instrumentalização. Infelizmente, muitas igrejas estão a ser instrumentalizadas, estão a ser veículos e canais de anúncios político-partidários. E, pronto, eu não quero entrar em casas alheias, nós somos nós, temos a nossa postura, temos a nossa missão e sabemos lidar, quer com os políticos, quer com as instituições legalmente instituídas, e sabemos estar também no nosso lugar a cumprir a nossa missão de evangelizadores.
Muito bem. Olha, Dom Imbamba, parece que vamos ter espaço aqui para mais um ouvinte, que era aquele ouvinte da Lunda Norte, que há um bocado não conseguimos contactar. Senhor Ngolo, está-me a ouvir agora?
Sim, estou a ouvir, obrigado.
Obrigado, faça favor. Olha, senhor Ngolo, vou pedir-lhe para ser breve, porque estamos a chegar ao fim e queremos dar tempo ao Dom Imbamba para responder, está bem?
Ok, obrigado, sim. Em primeiro lugar, eu queria saudar o nosso convidado, que é o senhor arcebispo Dom Manuel Imbamba, e aos nossos caros jornalistas.
Muito bem, muito obrigado.
A minha questão,
obrigado,
é a seguinte, eu queria pôr uma questão ao nosso senhor convidado. Qual é a leitura que tem feito acerca do processo ou dossiê da Lunda, que se encontra em posse do Presidente da República e as instituições nacionais como internacionais, como as igrejas, desde 2007, em mês de agosto, isso foi dia 3, e não temos ouvido qual é normalmente uma reação da igreja e qual é o conselho que tem feito ao governo angolano para que possa reunir uma mesa e conseguirmos debatermos este processo da Lunda que se encontra em sua posse. Enquanto em que nós, Angola, comemora 40 anos da independência, mas nós, os Lundas, comemoramos 40 anos da colonização. Onde que as pessoas morrem todos os dias, matam.
Muito obrigado, senhor Ngolo. Senhor Ngolo.
Senhor Ngolo. Foi mortalmente.
Senhor Ngolo, desculpe, eu teve que interromper, não por qualquer outra razão, mas é porque estamos a chegar ao fim e eu quero dar a Dom Imbamba um minuto, para responder a esta questão das autonomias.
Chegou-me com assim. Muitos cortes, não captei bem.
Bem, o que este ouvinte está a falar. Sim, o que este ouvinte está a falar é da questão do processo de autonomia para a região das Lundas. Portanto, ele diz que é um processo que foi entregue ao governo, que nunca ouviram resposta, e como o Dom Imbamba deve saber, há, portanto, algumas organizações que lutam pela autonomia da região das Lundas. Ele quer saber qual é a sua opinião sobre isso.
A minha opinião sobre isto é continuarem. Portanto, se já escreveram, esperam por uma resposta, então é insistirem a obterem, pelo menos, essa resposta. O importante é que se mantenha esse diálogo, que se mantenha esse espírito de abertura para poderem dialogar sobre estas questões. Portanto, as razões políticas são essas e é preciso que criem um ambiente, digamos assim, de abertura para poderem tratar destas questões. Angola é esta, a nossa terra é esta, o país é este, portanto, se há essas reivindicações, então é preciso continuarem a abordar e a dialogar com as estruturas governativas para fazerem valer as suas razões, mas sempre no quadro desse espírito de democracia, de diálogo e de respeito.
Olha, Dom Manuel Imbamba, eu quero lhe agradecer imenso a sua participação. Creio que foi uma conversa excelente, abordámos muitos temas. Eu queria lhe agradecer imenso mais uma vez a sua participação nesta sexta-feira e talvez no futuro possamos voltar a contactar, não?
Muito obrigado, disponho. Eu também agradeço por estes momentos e pedir a todos os angolanos para mantermos a calma, para mantermos o espírito de paz, o espírito de democracia, de respeito, para mantermos esse espírito da unidade nacional. É isto que nos deve caracterizar nesta hora e trabalharmos pelo progresso humano e social do nosso país.
Pronto, muito obrigado, Dom Manuel Imbamba, arcebispo do Saurimo e vice-presidente da Sieste. Muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes que participaram.